Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica.
Minha gente, como estás? Como estás? Ainda por cima, quando não é estáis, é estás. Estamos logo bem, com uma calinada, porque é assim que, que a vida muitas vezes começa, não é? As coisas parece que vão começar bem.
Logo a vida a meter-se.
Correu mal.
Logo, ao segundo
correu
passo.
Mal. Ao segundo exato passo a coisa já não correu bem. E portanto, este início, no fundo, é uma grande metáfora daquilo que é a vida. E cá estamos nós para falar sobre Lunário de Alberto. Recordamos, como habitualmente, que os episódios focados em livros são episódios com spoilers, portanto, se não leram o livro, sigam o vosso caminho e voltem.
Saiam agora.
Saiam agora, é a oportunidade
saltem
que têm, e voltem um dia depois, quando tiverem lido o Lunário. Se não ligam spoilers, fiquem. Isto, eu digo, isto também acho que este livro, volto a dizer, já, eu acho que digo isto para quase todos os
quase dois, todos, né? Não é? O eu que digo, interessa é a viagem, não é? O destino.
É, sim, mas neste caso específico, de facto, eu acho que não há assim uma questão muito de spoilers. Mas pronto, tudo bem. Recordar também que já podem avaliar nosso podcast na app do Spotify do vosso telemóvel, atribuindo entre 4 e 5 estrelas, se faz favor, que a pessoa, pronto, gosta de...
Tu estás a aceitar 4 estrelas?
Eu aceito tudo o que me dão, até se me quiserem dar uma, pronto.
Pronto.
Aceito com algum...
Pronto,
não posso fazer nada e tenho que ouvir o público, não é? E o público é soberano.
É preciso ouvir os portugueses. Olhem,
portuguesas e portugueses. Deem a vossa classificação ao nosso episódio, ao episódio e ao podcast no geral, que nós muito agradecemos. Pronto, se puder ser entre 5 e 4 estrelas, agradecemos ainda mais. Se for menos de 4 estrelas, também, na verdade, já não agradecemos, mas ouvimos e tentaremos
sim,
melhorar, ou não, porque, na verdade, é o que é, não é?
Sim.
O que é.
Não há mais nada que isto para oferecer. É isto.
É, portanto, também há outros podcasts para ouvir, portanto, se não gostam, sigam o vosso caminho, que não haverá rancores. Não queres fazer alguma declaração de abertura, algum... Nota
Só
inicial.
tenho relativamente ao livro que lemos, é só para partilhar que a primeira vez que eu ouvi falar do Alberto, foi na escola secundária e eu devia ter uns 15 ou 16 anos, não me lembro muito bem, mas foi ali por volta do 10º ano, talvez, e havia lá um rapaz na minha turma, que ele era um pouco gozado. O resto da turma, porque ele tinha uma pose muito intelectual, muito antissocial. Eu acho que ele hoje é músico, não tenho bem a certeza, mas ele era assim, ele era um pouco gozado. Eu não me lembro se eu gozava com ele, eu acho que não, pelo menos assim de forma muito.
Esperemos que não.
Não, mas pronto, eu lembro-me de ter, alguns no tempo, um sorrisinho condescendente perante o pedantismo dele. Se calhar eu gozei com ele e já não me lembro, coloquei no esquecimento, mas se isso aconteceu, é prova de que uma pessoa pode evoluir. Portanto, não façam bullying sobre os vossos coleguinhas.
Se bem que ser pedante é uma
Pronto,
opção,
exato, pronto.
não é uma qualidade, não é algo inato à pessoa, não é do
Sim.
tipo, ah, eu tenho falta
Não.
de vista, é tipo,
Sim.
ai, eu desde que nasci que sofro de
Sou pedante.
pedantismo,
Eu não consigo
pronto,
fugir a
eu não
isto. Pronto.
consigo, eu já tentei.
Mas esse coleguinha que se chamava Pedro,
Se calhar
ele
é ouvinte do podcast e vai-nos
Pedro,
enviar um e-mail de ódio.
se nos estiveres a ouvir, um grande beijinho para ti. Pronto.
Também mando um beijinho, Pedro.
Ele gostava de ler Alberto, e eu lembro-me que isso foi um dos motivos, já não sei porquê, de gozo, porque pronto, eu ria-me, eu ouvia o nome eu vou passar a dizer Alberto como se fosse tudo junto, porque isto é muito
Sim,
cansativo.
porque dizer Alberto. Sim, mas eu acho que é só o efeito visual.
Pronto,
Acho que não é
sim.
suposto dizer Alberto.
E pronto, e naquela altura era um motivo do gozo, e agora finalmente mais de 20, 25 anos depois, li Alberto. E portanto, era só isto.
E a grande pergunta é: esse teu amiguinho lia Alberto alto?
Não, eu lembro-me de...
Eu não acho que esta alto piada estava à espera de ser,
feita. Tu agarraste a oportunidade.
Eu aguardei, eu agarrei a oportunidade que se apresentou perante mim.
Não me lembro disso ter acontecido.
Mas como é que vocês sabiam que ele lia Alberto? Porque ele andava com um livro do Alberto?
Eu acho que ele andava com um livro e
com
acho...
medo?
E havia... Pá, não me lembro. Eu só me lembro do nome.
O rapaz deve sofrer de escoliose, porque o medo é um calhamaço pesado do caraças.
Não sei, mas... E havia o outro, que era um rapaz que nitidamente o admirava, mas não era tão gozado quanto ele, e que ele falava do Alberto, e nós só... A dizer, ei, o Pedro lê Alberto! E nós tipo, what? Eu lembro, são memórias vagas, mas...
Eles eram gays, não eram?
Eu acho que não.
Achas que não?
Tá. Mas ele, como tinha aquela cena intelectual, antissocial, anti-povo, anti-consumo mediano, mainstream, pronto. Enfim, e é isto, a minha memória longínqua com o Alberto.
Pronto, eu não foi a primeira vez que... mergulhei nas águas de Alberto, porque já tinha lido o Medo há uns aninhos atrás, não foi assim há tantos anos. Olha, inclusive, agora pondo aqui um episódio da nossa vida, creio que a última vez que nós fomos ao Caramulo, que eu estava a ler Alberto.
Nessa altura, ler Alberto no Caramulo
é... Ler Alberto no Caramulo é preciso coragem, não é?
É, só para fazer aqui um parênteses, é a terra onde só existe um gay. Pronto, e não vou dizer mais nada.
Queres dizer o nome?
Gay, não vou dizer. Mas é mesmo The Only Gay in the Village.
The Only Gay in the Village, pronto. Então, que nós saibamos, porque se calhar há mais.
Sim, é verdade.
Se calhar, não se sabe lá dentro de quatro paredes o que é que se passa. Mas pronto, li o Medo. O Medo é uma obra poética completa, portanto reúne toda a obra poética do Alberto, e provavelmente 90% das pessoas pensariam: ah, vou lendo isto ao mesmo tempo que vou lendo outras coisas, vou lendo assim uns poemazinhos por dia. Eu na altura li mesmo tudo de enfiada. Que foi uma experiência muito interessante. Eu não sou um leitor de poesia, como quem acompanha o podcast saberá, o Alberto, em termos de poesia, foi o poeta que mais me satisfez. Não me satisfez sempre, mas eu acho que com poesia é complicado estar sempre satisfeito com o que estás a ler em poesia. Eu acho que a relação, pelo menos a minha relação com a poesia, é muito: ah, isto para mim é tal, engraçado, tal, next. E depois há, de facto, ali uma mão cheia de poemas que mexem contigo e que tu ficas a pensar sobre aquilo e tens ali um momento um bocado de como se os anjos cantassem à tua volta. E isso aconteceu várias vezes com o Alberto, mais do que aconteceu com outros livros de poesia que eu fui lendo. E de facto, isso trouxe-me um carinho muito grande pelo Alberto, que eu percebo muito do fascínio que há por ele, porque o Alberto acaba por ser, se calhar, o expoente máximo da marginalização do homossexual marginal, da pessoa que que se posta à margem da sociedade e que, como reação a isso, diz: ah, é? Eu também não preciso da vossa sociedade para nada, portanto eu vou assumir essa marginalização plenamente. Com a ironia que, no fundo, tu depois te vais tornar naquilo que os outros acham que tu és. Pronto, há aqui um certo jogo circular que é um bocadinho irónico e que daria que pensar. Mas é uma via de reação, há vários tipos de reações que se pode ter perante este sentimento de marginalização, e acho que não há, obviamente, reações certas ou erradas, há pessoas e formas de agir diferentes. E acho que o Lunário entra muito por aí. O Lunário foi um livro publicado pela primeira vez em 1988, não é um livro de poesia, é uma tentativa de romance, vá. Onde, obviamente, a prosa poética do Alberto, também porque a poesia do Alberto é uma prosa poética, no geral. Não escreve poesia, pelo menos não com um lado mais formal daquilo que é um poema. Muitas vezes há muitas coisas escritas por ele que são textos, onde há uma linguagem poética, mas que são textos, sempre com verso livre. Acho que punha mais o Alberto numa categoria de prosa poética do que propriamente de poesia, num sentido mais puro. Atenção, isto não é de nenhuma maneira desvirtuar o que o Alberto faz, porque eu acho muito mais interessante uma via de prosa poética do que de poesia mais erudita e... Ai, vamos aqui respeitar métricas e fazer isto tudo aqui a bater e não sei o quê. Que eu, sinceramente, a mim não me diz grande coisa e acho que muitas vezes cria uma certa componente artificial à leitura. Minha opinião, claro. Mas este Lunário vem muito beber a muito do que eu encontrei no Medo. É muito do que é a vida de Alberto que nós conhecemos, há muitos paralelismos com a vida dele, e talvez aquele que seja mais óbvio é a questão de tanto a personagem principal deste livro, o Beno, como o Alberto terem tido filhos e não os terem conhecido.
Sim.
Terem, pronto, ai, tive ali.
Sim, olha, nasceu ali qualquer coisa.
Foram à vida deles. Mas aqui com uma tentativa de transposição desse universo para um romance. E eu, se calhar, começava esta conversa por o meu poema favorito, do Alberto, chama-se Há de Flutuar uma Cidade. E é curioso como este tema da cidade...
Sim, está muito... É muito recorrente. As cidades. Eu nunca percebi exatamente onde é que eles estavam, ou se... estavam tipo em sítios diferentes, depois às vezes estavam na mesma cidade, depois andavam de cidade para cidade.
Eu tenho uma teoria sobre a questão das cidades, mas lá chegarei. O meu poema favorito do Alberto chama-se Há de Flutuar uma Cidade. E se procurarem no YouTube, há uma versão... lida por ele, que foi editada até num CD que tinha poemas lidos por várias pessoas, e a última estrofe deste poema dizia assim: um dia houve que nunca mais avistei cidades crepusculares e os barcos deixaram de fazer escala à minha porta. Inclino-me de novo para o pano deste século, recomeço a bordar ou a dormir, tanto faz. Sempre tive dúvidas de que alguma vez me visite a felicidade. E eu começo por aqui porque isto, no fundo, é onde começa o Lunário. Começa com uma personagem que nós percebemos que está bastante destruída. Uhum. Só.
Recordar.
Recordar. Talvez esta questão do que nunca o visitou a felicidade, talvez não seja bem assim, ou talvez seja. Então parece o outro, não é assim, não, e também...
Depende.
Também, depende. mas encontramos esta personagem num momento presente completamente desenraizado, onde não há outras pessoas, não há um espaço... Quer dizer, há um espaço, mas não há um espaço dele, porque há esta questão do alugava vários quartos ia dormindo, mesmo estando na mesma cidade, dormia uma noite num quarto e depois mudava-se para outro, um bocadinho com esta sensação de eu não pertenço. Eu não quero
pertencer. Não tinha nada, não tinha bens, sim. Não tinha pertences, não tinha nada. Sim.
Eu não quero pertencer a um sítio, eu quero ser e não estar. E que vai tentando vai vivendo algumas memórias do passado.
Mas eu acho que essa sensação que ele está a transmitir no presente, entre aspas, é que ele está a recordar coisas passadas, eu acho que é o mesmo estado de espírito em que ele estava quando estava a viver as coisas e já sabia que ia perder.
Isso é uma questão, é uma questão interessantíssima.
E ele está sempre no mesmo
estado.
E os outros, parece,
é
estão sempre naquele estado de está a ser bom, está a ser lindo, mas vou perder e isto vai acabar e vamos todos para o abandono e é tipo solidão e desespero permanente.
Eu acho que é isso. E para mim essa é uma das questões do livro que eu gostei de ler, mas que para mim com algumas ressalvas. E uma das minhas ressalvas tem a ver com essa questão, com a questão do não há uma viagem emocional nas personagens, porque tu sentes que este Beno é igual em todo, é exatamente como tu dizes, é exatamente igual em todos os momentos. E a verdade é que ele viveu em grande parte deste livro um momento que não foi um momento de desespero, de solidão, de desenraizamento. Ele viveu um momento de amor que, ok, termina.
Ele viveu vários. Foi a sensação com que eu fiquei. Viveu vários
sim,
e depois
mas o
focou-se mais.
No, a história com o Nemo acaba por ser ali um bocadinho mais âncora, não é? Os outros eu acho que se calhar foram mais vistos como um momento, e depois acho que se calhar a história com o Nemo, talvez por ficas com a sensação, o Nemo ou a Nemuva, que é
Nemo.
para fazer Nemo, parece que estou a falar do peixe.
Todos os nomes eram estranhos, não é? Das
Mas eu,
personagens
eu
eram
acho que
todos
isso
estranhos.
tem, eu acho que isso tem
Não eram os
uma.
nomes deles, pareceu-me, a certa altura, que não eram os nomes verdadeiros
Não,
deles.
eu também acho que não. Eu acho que basicamente se tenta, através dos nomes, reproduzir uma certa dimensão única de cada pessoa, que é, não são pessoas comuns, portanto não lhes vou dar nomes comuns, vamos procurar nomes estranhos. E temos, talvez, a Alba é capaz de ser a que tenha o nome mais comum, e que no fundo também é a personagem relativamente mais comum.
Sim,
Porque.
ainda que também desapareça como todos os
Sim,
outros, eu nunca
desapareça.
chego a perceber porque é tipo, olha, vou ali para outro sítio, só porque sim, como quem bebe um copo d'água. Pronto, é mesmo aquele desapego total.
Eu acho que depois temos o, né, falando nas personagens, temos o portanto, o Beno e o Nemo, que acabam por ser aqui o núcleo central, a Alba, que acaba por ser a mãe do filho do Beno, que é o Silco, o Kid, que é um
Transgender,
jovem que
já não sei que
transitava.
palavra dizer hoje em dia é um
Eu
transgender,
não sei se
era
ele
só
era
uma pessoa
totalmente um
que
transgender. Eu acho que ele era de gender fluid
sim.
ou genderfuck, ou uma cena assim. Acho que era uma pessoa que não conforme, vá. Não, porque não, também houve uma altura que eu pensei, ah, ele é transgender, mas depois não sei se é isso que se concluía dali. Depois havia a Zoia e o Aluíno, que eram uma espécie de casal amigo, também com uma história um bocado. Aliás, todos eles têm histórias
Todos.
relativamente trágicas, tirando a Alba e o Silco, que nós não sabemos muito bem, porque a Alba entra e sai da história e o Silco nós nunca o conhecemos. Mas a verdade é que ele transita, ele conhece o Nemo num momento em que tu percebes que ele já tinha muita bagagem, que já era uma pessoa muito desiludida e talvez aquela relação fosse foi uma relação já à medo. Aliás, ele até diz, e pronto, isto obviamente está aqui um lado muito lírico e exagerado, mas quando ele conhece o Nemo, ele diz-lhe assim: aqui tens as minhas mãos, disse Ben lentamente. elas estão sujas de outros corpos e de noites sem felicidade. Estão turvas porque ninguém as quer há muito tempo. Têm o sarro e o esperma e o cheiro azedo de sangue incrustados nas unhas. E gastaram-se. Mas se as quiseres, mesmo assim, por pouco tempo que seja, pertencem-te. E a continuar, mas o rapaz interrompeu-me. Portanto, ele começa neste estado de espírito. E a verdade é que ele nunca saiu muito deste estado de espírito, não é?
Não,
é isso
não,
que tu
não.
Dizes. Ele está ali muito naquela do... Poxa, eu sei que isto vai acabar. Portanto, se cá não vale a pena eu
Sim,
sair muito do sítio.
É uma coisa muito... O passado, o futuro e o presente, aquilo para mim está tudo misturado, porque é sempre o mesmo. Ele já sabia o que é que ia acontecer e, portanto, é sempre aquela solidão e aquela melancolia.
É um bocado monótono. Eu acho que a leitura se torna um bocado monótona por isso, porque tu sentes que não há variações emocionais no estado de espírito da personagem. Existe quanto muito gradações de depressão, vá. Ou de
Por acaso,
tristeza.
para mim não foi uma leitura entediante, nada.
Não, não, eu não
Aliás,
diria entediante.
sim,
Eu diria,
mas...
eu diria que é um bocadinho uniton, vá.
Sim, mas eu achei isso interessante. Houve várias coisas que eu achei interessantes no livro. Muitas também eu acho que para mim serem contradições ou por serem coisas com as quais eu não me identifico completamente. Mas no geral foi uma leitura muito interessante, que para mim foi, que eu classificaria como leve e bela, também muito por causa da linguagem poética, e apesar de falar muito de melancolia e perda e solidão e tudo,
E te esperma.
e a toda a hora,
Toda a
sangue,
hora,
esperma,
esperma é um constante.
está sempre lá. E, pá, estranhamente para mim, eu sentia que não queria parar de ler o livro. Ou seja, para mim foi aquilo que se chama um page turner, e eu não estava nada à espera que isso acontecesse com este livro, confesso. Foi uma leitura interessante por causa disso e por causa dos sentimentos contraditórios que isto me causou. E há ideias interessantes, por exemplo, aquela ideia de o meu corpo é o meu país, que ele fala muito
Certo.
de o corpo é o lugar onde tudo acontece, por oposição à vida, digamos, no país geográfico. As personagens só pertencem ao próprio corpo, e não ao país, ou países, não percebi muito bem, nos quais se movem fisicamente. Estão completamente apartados das relações convencionais, não têm planos, não têm projetos. Não têm expectativas e alguns dizem que a moral era uma treta que não lhes dizia respeito. Eu achei interessante ler sobre estas personagens completamente à margem e que não tinham apego a nada. Mas é algo que para mim, enfim, é uma contradição para mim. Ou seja, eu não me identifico mesmo nada com isto, mas
Nem eu, sim.
foi interessante ler. Pronto, e depois aquela permanente consciência do fim e do abandono, essa permanente nostalgia, é que eles estão todos juntos e é tudo bom e fácil e instantâneo e há uma ligação forte não só de corpos, mas também de almas, mas sabem que daqui a um bocado já toda a gente
Acho que
vai embora.
há ligações, sim. Eu acho que há essa grande contradição ali. Há coisas ali que eu percebo porque eu conheço pessoas em que eu consigo ver algum daqueles tipos de comportamento. E eu acho que quando tu vives numa situação muito fragilizada, em que tens muito medo em que viveste situações de rejeição. E tens muito medo da rejeição, a fuga é um grande remédio, porque é uma autodefesa. Porque antes de te rejeitarem, tu retiras-te da situação. Portanto, eu percebo, não concordo com essa perspectiva, e acho que não é uma perspectiva minimamente saudável, e acho que se calhar muitas das histórias destas pessoas podiam ser diferentes.
Sim, porque eles estão sempre com a sensação de vazio e de solidão.
É isso.
E eu acho que não conseguem parar de agir daquela maneira.
E eu acho que a ironia está nisso mesmo. Todos eles se sentem sós e ao mesmo tempo eles estão todos ali gostam muito uns dos outros e têm sentimentos muito fortes uns pelos outros, mas ao mesmo tempo não querem saber uns dos outros. Parece que cada um vive na sua bolha. Eu acho essa questão muito visível, por exemplo, na história da Zoe e do Aluino, que ela tem uma espécie de trip psicótico, ou seja lá o que é que aquilo foi, e é metida numa instituição. E o que é que ele faz? Apaga da sua vida todos os resquícios, todas as pistas da existência dela e diz: ah, eu vou para ti pelo mundo.
Vou para o deserto.
Vou para o deserto. Encontrar-me. E tu pensas, se tu amas aquela pessoa, o teu interesse não seria em tentar cuidar dela de alguma forma? Mesmo que, ok, ela estava numa instituição, ele não podia. Mas sei lá, entendes? Parece que há ao mesmo tempo que há um retirar-se daquela situação, que é... Epá, pronto, olha, ela queimou, vamos à nossa vida. Obviamente não é com esta frieza que eu estou aqui a dizer, porque depois é tudo este
sentimento. É tudo de uma forma muito bela.
Muito poética e muito... Mas na verdade o que acontece é isto, não é?
É vazio e solidão. E eu, por exemplo, eu nunca consegui perceber muito bem se há uma mensagem subliminar de que eles são empurrados para esta forma de vida. Eu não senti isso.
Não, eu também
se
não
existe,
acho.
Se existe não. Essa mensagem, eu não a percebi.
Não, eu não
acho.
Ao
contrário, eu senti que havia sempre uma militância muito convicta naquela Sim. marginalidade e naquele
Sim.
desapego. Pronto, e para mim foi interessante ler isso, mas eu leio e chego à conclusão que, pá, eu sou burguesa até aos ossos.
Eu acho que não tem a ver com isso, muito sinceramente. Eu não concordo com essa visão do tu és uma burguesa. Não, eu acho que há várias maneiras, e isto tem a ver com o tema que eu estava a dizer, do como é que tu respondes, como é que cada um de nós responde perante a situação. Eu acho que eles claramente sentem-se marginais e a resposta deles à tentativa de os outros os marginalizarem é automarginalizarem-se. Dizer-se.
Mas é que eu não senti isso no livro. Ou seja, eu
senti...
acho que isso é uma conclusão que tu tiras pela tua visão da vida e de
Sim.
fenómenos sociais, mas aqui eu não consigo retirar isso. Eu consigo retirar que quem rejeita em primeiro são eles, rejeitam o resto da sociedade.
Sim,
Pronto,
mas pronto, tu conhecendo a vida do Alberto e conhecendo o contexto do qual vêm estas questões e pelo período histórico, tu percebes que há ali que há um bocadinho esse estado de espírito, que há pessoas que foram elas durante muito tempo e no estado, e na questão do Alberto, e eu acho que isso liga muito à questão da cidade. O Alberto veio de um meio pequeno, no meio em que ainda por cima, acho que a família dele era uma família com posses, portanto, estamos a falar de meios muito claustrofóbicos, não é? Onde a possibilidade do anonimato não existe. E eu acho que as cidades e a noite surgem como essa possibilidade do anonimato. Por isso é que ele fala tanto das cidades, digo eu, isto é uma interpretação que eu faço.
Sim,
porque,
sim, sim.
Porque eu, por exemplo, eu senti, obviamente não da mesma maneira, porque a minha visão da marginalização a que a sociedade nos tenta submeter não é a mesma. Eu, por exemplo, acho que a maior forma de reagir perante uma tentativa de marginalização é dizer, pois eu vou viver exatamente a mesma vida que tu porque eu quero e porque é o meu direito e eu estou-me a cagar para o que é que tu pensas sobre o que é que os homossexuais devem fazer ou não, porque eu quero ter uma vida como a tua. Pronto, para mim é
sim, mas é que nós hoje podemos fazer isso e realmente
verdade.
eu não sei se naquela altura, 1988,
Calhar não
se era
podias...
possível fazer isso com esse ânimo tão, tão descontraído. Pronto.
Calhar não podias fazer em Portugal em Sines, vá. Mas
não,
se calhar,
não dava, não.
Mas se calhar podias
e mesmo em
fazê-lo.
Lisboa.
Mas se calhar podias fazê-lo em Londres, podias fazê-lo
Sim.
em Paris, podias fazê-lo
Lá, em alguns
noutro
bairros.
sítio. Em Lisboa, se calhar também em alguns bairros conseguias fazer. Não, se calhar não era a vida mais calma do mundo, mas enfim.
Sim, não, mas pá, eu gosto muito do conforto. Eu gosto muito da sensação de ter uma casa. aprecio muito ter um sítio, uma raiz, um sítio familiar.
Mas isso não faz de ti uma burguesa, isso faz de ti uma pessoa que gosta de ter raízes.
Mas é que senti um contraste tão grande com aquelas pessoas. Mas foi uma leitura muito interessante, porque depois nota-se perfeitamente que aquilo toca em tudo o que é tabu, não é? Aquilo é tudo. É sexualidade desenfreada e descomprometida, homossexualidade, androginia, a noite, o álcool, as drogas, suicídio, até o sangue menstrual, às tantas lá aparece, tipo... Sim. E depois outro aspecto que é, parece que os 15 anos ali eram uma idade típica iniciática, porque várias personagens iniciaram-se naquela vida aos 15 anos, não é?
Uhum.
E o Nemo... aparentemente tinha 15 anos quando se enrolou com Beno. Pronto.
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 Eram outros tempos.
Era isso, eram outros tempos.
Eram outros tempos.
E até houve algumas partes em que, pronto, eu no comboio, em 2022, tipo, levantei a cabeça e tipo, what the fuck? Tipo aquela parte em que o Beno foi fornicar à chuva com uma velha atrás do tapume de umas obras onde cheirava a mijo. E aquilo surgiu de uma forma completamente grotesca e deselegante no meio daquele desfiar de memórias altamente poético e sentido. E foi mesmo tipo assim uma espécie de chapada.
E eu,
é que foi mesmo tipo, que é isto?
Eu punha punha isso nas minhas categorias de coisas que não me fizeram esta experiência ser tão...
Houve uma pior para mim.
Pronto, é essa, pronto, que é exatamente que é do,
não há,
a da manifestação não há, artística, que não nós não vamos palavras, descrever.
Não há mas palavras acho, para aquilo, eu não consigo compreender aquilo.
Eu também pá, não.
Não dá, não é possível, e eu nas 30 páginas seguintes eu acho que ainda estava a bater mal por causa daquela cena.
Eu acho que, foi muito mal. Para explicar às pessoas, não vamos contar o que é que se passa nessa cena, mas há ali uma parte no livro em que Beno diz, bom, agora vou ter que ir ali para fazer uma última encenação artística. Sim, ou
vou largar as artes e a pintura, mas vou só ali fazer uma última performance.
Uma última performance, exatamente. E então faz uma performance. E esse é um dos aspectos também que me fez com que esta experiência para mim, se calhar não fosse tão boa quanto eu estaria à espera, é que em alguns momentos do livro, e estes que agora referimos foram dois deles, eu senti que havia um desejo artificial de chocar. Porque uhum. Isto não são elementos que sejam... naturais à história, ou seja, não são coisas que surjam ali de uma forma natural e de uma forma sim. Que isto tem tudo a ver com a narrativa. Parece que são coisas ali metidas um bocadinho à força mesmo. Ah, agora vou aqui meter um momento para chocar estas pessoas.
Vamos chocar a sociedade convencional.
Que para mim aconteceu também um bocadinho, esse é um bocadinho, surge de uma forma um bocadinho mais natural, mas depois também assim um momento que tu dizes, como assim? Mas porquê? Que é quando o Halloween está lá na sua, o Halloween, o Halloween está lá na sua viagem de autoconhecimento e não sei o quê, que tem lá um momento em que tem-se uma espécie de insight e diz, epá, eu se calhar tenho que regressar. E depois lá no meio daquilo está uma noite em que se masturba e lambe o próprio esperma. E tu dizes...
Porquê?
As pessoas têm insights a lamber o próprio esperma, é uma coisa... É isso, acho que há aqui momentos gratuitos que para mim retiram ao lado poético e até, o lado poético não tem que ser necessariamente belo. E eu acho que... a escuridão, a dor, o sofrimento podem ter um lado belo, não só a alegria e a felicidade, mas depois acho que quando começamos a entrar nestes truques de tentativas de choque gratuito, para mim perde-se um bocadinho a ligação, porque acho que não é uma coisa orgânica, é mais ele a tentar... suscitar sete tipos de reações em ti.
Sim, e sendo que para mim, pronto, aquela cena que nós não descrevemos, mas vou só dizer que envolve
um animal.
Um animal.
Portanto, dizendo, acho que aqui devemos fazer um trigger warning só.
Sim.
Se têm problemas graves com cenas de crueldade com animais,
pensem
duas vezes.
Eu tenho.
Pronto.
E isso é que... É que eu não consigo mesmo compreender o porquê que aquilo teve que ser feito e para mostrar o quê. Eu não consigo mesmo perceber. E naquela parte eu fiquei mesmo zangada com... Fiquei mesmo zangada com o livro e com o autor, porque não percebo.
Foi gratuito, sim. Foi totalmente gratuito.
Sim, mas é que... Porquê usar o sofrimento de um animal para mostrar um ponto? Porquê?
Que nem mostras ponto nenhum, não é?
Porque não, é isso,
que tem provas dizer, nada, é tipo o quê?
Enfim, foi muito mal.
Mas
muito
para
mal.
Mim, mais grave que isso, ainda, que é, atenção, eu gostei de ler o livro, volta a dizer.
Eu também!
Pronto, eu gostei de ler o livro, mas que para mim há aqui uma... há uma fatura que se paga de isto ser um livro escrito por uma pessoa que escreve prosa poética, que não é um romancista e que está a tentar fazer uma tentativa de romance. E que, para mim, este livro, como tentativa de romance, tem uma falha primordial, que é: não existe conflito. Não há um conflito. Existe.
Sim.
Uma situação... uma constatação de fatos associado
sim.
a essa situação, mas não há um conflito, porque tu... E podia haver...
Quer dizer, existe o conflito permanente dele com a certeza da morte, da finitude.
Sim. Ele aceita, ele não luta, porque lá está, isso para mim faria sentido se depois... ele tivesse essa postura, mas tu notasses que na relação dele com o Nemo, que existia de facto esse conflito do pensar, espera lá, eu tinha esta visão da vida, mas agora estou aqui com esta pessoa a viver estes momentos, será que as coisas são mesmo assim? Ou será que há aqui um esgar de esperança e uma tentativa de redenção? E
sim.
Será que há mais na vida além disto? Será que o criarmos ligações com outras pessoas pode ser uma via para fugir à solidão? Será?
Sim, não existe nada de sobre, não existe essa perspectiva,
não existe.
Possibilidade de mudança e de transformação. É mesmo... Pronto.
E que é bastante irónica, porque lá está, ok, há a questão do fim, as coisas vão acabar, mas nós sabemos que isso é um risco que nós corremos em tudo na vida, não é? Todas as experiências boas que nós temos, seja uma relação boa, um trabalho bom, uma amizade boa, todas essas coisas correm o risco de um dia acontecer alguma coisa que lhes põe um fim. E esse fim é trágico.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, quando esse fim acontece, nós temos essas vivências que fazem parte de nós. E eu acho que há uma parte do livro em que acho que até o Aluíno, lá no meio do seu... no meio do seu processo de autoconhecimento, que ele chega um bocado a essa conclusão, que as vivências, que aquilo que ele e a Zoia viveram, que está dentro dele e que ele é o conjunto daqueles momentos. A visão dele, como é, do Ben, como é uma visão tão autoprotetora, a sensação que dá é que ele se retira da possibilidade desses momentos bons acontecerem, promete que eles cheguem ao fim, mas se tu vires isso por essa via, o que é que tu vives?
Pronto, pode ser uma boa aprendizagem. Vivam a vida, sem medo. Pronto.
Sim, mas não é uma aprendizagem que tu tiras deste livro, não sei.
Se menos aquela parte do animal, isso não, mas pronto.
Porque eu não sei se tu chegas ao final deste livro com essa aprendizagem. É assim, o livro termina com uma frase muito bonita e muito poética, que termina com a frase: apaga as estrelas, vem dormir comigo no esplendor da noite do mundo que nos foge. Mas que lá está, é uma frase que remete para um nível de entrega que...
Que não existe aqui.
Que não existe não. No resto do livro, porque tu não sentes... Mesmo a relação dele com o Nemo, o que tu sentes é que ele pôs muito foco no início, mas depois, grande parte do livro, ali a parte central do livro, dá um bocadinho a sensação que ele e o Nemo se sentaram a assistir à vida das outras pessoas... E em que tu passas capítulos inteiros num livro relativamente pequeno, tu tens pelo menos três capítulos em que um é a história do Kid, o outro a seguir é a história do surto da Zoia e o outro a seguir é o Halloween, essa pessoa a lidar com o que aconteceu com ela. Portanto, há um evitar quase de abordar seriamente o que é que se passou na relação deles. Parece
Sim,
que a relação
e há aquela
deles...
parte em que eles tipo, estão em casa e depois de repente aparece a Alba que lhes traz novidades da cidade e que é como se ela fosse uma ponte entre eles que agora já não iam à cidade e já não iam à noite e era tipo quem lhes trazia as novidades. Eles estavam ali naquela suspensão. E é estranho, sim.
Pronto, se calhar estavam só a ser e a estar, pronto. Naquele canto do mundo, se calhar.
Naquela cidade.
Eu acho que há ali uma questão que não sei se tem a ver com o facto dele ser um poeta e de não ser um escritor de romances, que ele depois parece que não tem a capacidade de desenvolver uma personagem. Parece que todas estas personagens são personagens tipo, são personagens unidimensionais. Tu, o que é que tu consegues dizer sobre o Nemo? Para além de que era um jovem que não queria
Nada.
Ter raízes e que quis ter uma aventura com alguém e teve ali uns tempos com ele e depois foi à sua vida. Não consegues dizer nada, não há um desenvolvimento de personagem, não há nada. E isso, para mim, é especialmente mais grave no Beno, em que também não há essa profundidade de personagem, há uma unidimensionalidade que depois me faz sentir que o relevo que é dado à história daquelas outras personagens é, no fundo, uma forma, se calhar, de tentar camuflar uma incapacidade para desenvolver aquela história a dois, que assim é relegada para um segundo plano enquanto vamos ali conhecendo outras personagens e outras vivências que ele não conseguiu, se calhar, de uma forma mais harmoniosa e mais construída, meter dentro da mesma história.
Mas é que eu sinto que, pronto, tirando a Alba, as outras personagens são também um bocado como ele, ou seja, vivem um bocado como ele. Portanto, não, é tudo um pouco mais do mesmo. É aquele grupo de pessoas que vive assim, ora estão, ora não estão, e é só aquilo. Por isso, pá, não sei. Também não senti que houvesse assim nenhuma progressão, nem nenhuma transformação, nem nenhuma evolução. Aquelas pessoas são assim, vivem assim.
E aquilo é uma
E é
espécie
isto.
De Polaroid da vida delas,
sim.
Basicamente.
É.
Atenção, nós estamos a dizer isto tudo para quem está a ouvir do outro lado e pensa, estas pessoas estão a destruir este livro. Não, não estamos. Não
Não.
estamos. O livro é escrito de uma forma poética muito interessante. Eu acho que o Alberto tinha um talento para usar as palavras de uma forma não que não é aquela que é mais habitual e que joga muito com contradições e com desconforto, mas que tem um sentido último de beleza muito grande, e há essa capacidade lírica que ele tem. Faz com que a leitura seja muito agradável, excetuando quando ele cai na tentação, e eu acho que isso é uma tentação de poeta, mais para o final, pôr o Beno e antes disso o Aluino, com grandes deambulações e cogitações mentais em que tu de repente, pronto, perto, se é demasiado. É como se de repente eles desatassem ali a viajar na maionese a um nível que me parece excessivo. Acho que aquele tipo de
divagação.
Divagação que é muito difícil que tu não percas o leitor. Porque são muitas páginas, é muita, não é que sejam assim tantas, porque o livro não é muito grande, mas para a dimensão do livro ocupam depois uma proporção grande. E que eu acho que não contribuem para que a tua ligação com o livro seja maior. Na minha experiência, que certamente será experiência diferente de muitas outras pessoas. Mas nada disso retira a belíssima escrita do Alberto. E o penso que eu e tu não nos revemos na postura que estas personagens temos, mas o não nos revermos não quer dizer que não sejamos solidários e que não percebamos o quão tudo isto vem de um sítio de sofrimento e de desespero e de alheamento que infelizmente era algo que estas pessoas acabam por ser sujeitados por uma sociedade que os queria pôr à margem.
Sim, e pelo menos para mim, eu sempre fiquei muito incomodada com, por exemplo, a forma como os homossexuais sempre foram muito associados, pura e simplesmente, a cenas estranhas que as pessoas fazem no quarto.
Certo.
Por exemplo, isso a mim sempre me incomodou, ou seja, é como se não houvesse outras dimensões. É
Certo.
Como se os homossexuais só quisessem dar a fazer sexo e pronto, e acabou. E a fazer práticas sexuais obscuras.
Extravagantes.
Quando, pá, não, a pessoa quer
se ir estar
tem uma dimensão afetiva, ok, sem estar, tem uma dimensão afetiva, tem uma dimensão de família, ou seja, todas essas coisas que as outras pessoas têm no resto da sociedade e com as quais eu também me identifico, a mim sempre foi um tema sensível para mim, porque é que os homossexuais são sempre extremamente ligados à cena do corpo e do sexo, porquê?
Uhum.
Pronto, e eu acho que aqui há essa ligação completamente exorbitante. Pronto, e lá está, eu não sinto neste livro que haja uma associação entre isso e a sociedade obriga-nos a isso. No livro eu não sinto que exista isso,
Não,
mas eu
sim,
acho que existe.
Não é dita de uma forma explícita, mas eu acho que tu percebes,
Sim.
percebes que isso é um facto. Vá.
E por outro lado, eu acho que estas pessoas que sempre foram muito exuberantes na sua sexualidade, enfim, também foram importantes, em certo sentido, para desbravar caminho, vá. E
Sim.
para, no fundo, foram pessoas que não tiveram medo de viver também lá à sua maneira, indo contra o que o resto da sociedade dizia, e fizeram, de certa forma, uma parte importante do caminho, que foi
Sim.
desbravado.
Sim.
Pronto. E por isso é que, para mim, ler este livro é sempre aquela. Foi uma experiência muito interessante e eu gostei muito, tirando aquela parte do animal, mas foi interessante por causa desta contradição que existe, desta falta de identificação, mas por outro lado, uma certa compreensão.
Eu tenho também sentimentos ambíguos, ou seja, tal como tu, eu percebo o papel que o choque e que a transgressão têm no mudar, porque é uma postura in your face de dizer eu não aceito as tuas regras e não me vou sujeitar a elas e tu não és ninguém para meditar essas regras. E eu acho que, obviamente, todas essas pessoas que tiveram ou quiseram assumir esse papel têm aí os seus méritos e que não podemos agora, na nossa postura semi-privilegiada de homossexuais do século XXI, vir dizer, ai não, o que aquelas pessoas fizeram era tudo um disparate. Não, isto agora é que é. Não, acho que, lá está, acho que isso é uma fase, é importante ter existido e é importante que nós agora tenhamos o direito também de usufruirmos daquilo porque tantas e tantas gerações lutaram,
sofreram,
não é?
Lutaram, sofreram, foram completamente marginalizados.
Sim.
Sim.
E, portanto, acho que há aqui uma visão, ou seja, ao mesmo tempo que há muitas coisas que aqui são retratadas que eu não me revejo, sobretudo esta visão da sexualidade, que para mim sempre me fez um bocadinho de confusão, porque ele diz uma coisa interessante, uma parte do livro, que para ele a verdadeira intimidade era dormir com uma pessoa e não fazer sexo com ela. Eu consigo perceber esse sentimento,
sim.
Mas ao mesmo tempo, depois é essa coisa de ver a sexualidade como algo banal, no sentido de vou para a cama com toda a gente e um par de botas, e se for preciso com uma velha a cheirar a mijo. lá está, se a pessoa o faz por prazer, é que eu aqui fico na dúvida se é feito por prazer ou se é feito com
sim,
outro tipo de intuito,
sim.
Porque a sensação que tenho é que não há aquilo, pelo menos não é depois retratado de uma forma prazerosa. É quase
não.
Como tenho que cumprir um bocado aqui este requisito de promiscuidade,
sim,
sexual, que é para, pronto,
para ir ao encontro daquilo que
é esperado de mim neste papel. Se calhar estou a ser um bocado ingrato a dizer isto, não sei, mas é a sensação que eu tenho. Não, mas pronto, eu não sou uma pessoa que aprecio muito este tipo de postura em relação à sexualidade, atenção, reconhecendo perfeitamente o direito de que as pessoas a tenham. É só uma questão de
sim,
nos sentirmos
sim,
pessoalmente próximos ou
exato.
Não dele, não é do ai,
condeno.
Achas que uma pouca vergonha, estas pessoas devia-lhes ser jogado um balde de água benta em cima e arderem no inferno. Não é isso.
Não, não, não.
Não é uma perspectiva de shaming, é uma perspectiva de não identificação. Não é uma coisa que eu olho e digo, ah, é isso mesmo, boa! Olho e digo, ah, é sério. Pronto, se calhar. Sim. Não há um chazinho aí, não se pode jogar uma sueca em família.
Sim, sim.
Com os amigos.
Isso é que era uma suecada.
É verdade. Quem sabe se o Beno e o Nemo jogaram sueca com os amigos? Quem sabe? É uma questão que aqui deixamos.
Sim, mas, seria, portanto, uma surpresa.
Deixamos uma nota positiva sobre este lunário.
Sim, sim.
Certamente não será uma experiência que vos deixará indiferente. Eu, se calhar, para mim também teve menos impacto, se calhar, por eu ter lido a poesia antes e por no ambiente que vi encontrar aqui não ser diferente do da poesia. Portanto, eu sinto que a poesia do Alberto teve mais impacto em mim do que propriamente este livro, mas que gostei de ler e daria provavelmente um 15 em 20, vá.
Sim, eu também. Acho que era a nota que eu lhe dava.
Pronto.
Sim, mas eu gostei mais do que estava à espera, até.
Gostaste? Eu, por acaso, é curioso, porque eu hoje estava a dizer ao Ricardo, eu normalmente faço sempre o meu prognóstico do será que a Joana está a gostar disto ou não? E lembro-me, levei uma grande chapada com o Dinis Machado, que eu olhava para o Ricardo e dizia, Joana não pode gostar disto, é impossível. E depois tu disseste, oh, gostei imenso.
Really?
E eu fiquei tipo, what the fuck? Como é que isto aconteceu? Mas pronto, mas este eu olhei para o Ricardo e disse: isto não é muita onda de Justinha, não sei como é que Justinha vai mergulhar nesta narrativa.
Não, mas é o que estavas a dizer, acho que é mesmo um livro que não deixa as pessoas indiferentes. Pronto, e por isso foi interessante, foi bastante interessante.
Mas pronto, vamos então partir para outras águas. Sendo que a Joana agora vai anunciar o livro, o próximo livro que vamos ler em conjunto, que não será um livro para março, será para abril. Isto porque em março, não vos vou contar já muita coisa, mas digamos que em março eu e a Silvéria estamos a cozinhar aí uma coisa e que vai envolver também o nós lermos um livro em conjunto e fazermos um episódio sobre esse livro. Que, portanto, haverá um episódio agora no início de março em que vamos falar sobre uma ideia que nós tivemos, um projeto. E depois haverá outro episódio em março sobre um livro que vamos ler. Portanto, eu e a Joana teremos encontro marcado em abril com o livro que ela vai escolher e que vai anunciar neste momento.
Então, escolhi uma senhora. Okay. Eu, por acaso, eu estava na dúvida se tu já tinhas lido isto, até Ai. Mesmo recentemente, mas se já estiveres lido, eu tenho uma opção B.
Ok.
Pronto, então, vamos fazer a cena da adivinha, está bem? É uma senhora.
Okay. Sim.
É portuguesa.
Ok.
É, sobretudo, uma contista.
É Teresa Veiga?
Sim.
É Sim. Teresa Veiga. É o...
É a Cidade Infecta.
Já ah, leste? Não li, não. Não ah, li, okay. Não.
Eu estava na dúvida se já tinha acontecido. Sim.
Vai ser interessante, porque Teresa Veiga... eu li dois livros de contos dela, nunca li romance, esse romance Sim. barra novela. Consta que o Cidade Infecta não é o melhor momento de Teresa Veiga. Consta, mas se calhar
nós agora. De quem? Quem é? Que
mas se calhar consta? Agora nós vamos ler e vamos dizer. Aliás, consta que a Teresa Veiga não é tão boa nas novelas, porque ela tinha outra novela anterior que tinha publicado, que agora não lembro qual era o nome. Mas que também diziam que não era um dos melhores livros dela. Portanto, consta que... Se bem que ela agora já tem um último livro dela, também acho que é um romance. Não sei se ela está a deixar de parte os contos e se está a converter ao formato novela barra romance, não sei. Mas pronto, é um caminho interessante. Mas fiquei, sempre tive um bocado de receio depois de ler o Cidade Infecta, porque de facto ouvi várias pessoas a não terem uma experiência tão boa com o livro. Portanto, mas vai ser interessante.
Okay.
Ver. Vamos dizer assim, diz-me a experiência que é melhor ter uma expectativa baixa. Má.
Sim, sim, sem dúvida.
Porque o que me acontece muito ultimamente é ter grandes expectativas e depois a pessoa é completamente abalroada pelo livro e diz não. Não. Isto que aconteceu aqui foi muito errado. Pronto, então vamos ler Teresa Veiga, vamos nessa aventura. Em abril cá nos encontramos para ler Cidade Infecta de Teresa Veiga, que ainda por cima também é um livro pequenito. Portanto, convidamos a quem nos está a ouvir a fazer também essa leitura e a juntar-se a nós para ver o que temos para dizer sobre essa cidade infecta. Será essa cidade infecta intragável ou será uma cidade infecta que até...
Combustível.
É marcha. Será? Vamos ver. E pronto. E assim terminamos o nosso episódio de hoje. Muito obrigada por terem estado desse lado a acompanhar-nos.
Obrigada.
Esperamos que os fãs de carteirinha, como se diz no Brasil, do Alberto, que terão eventualmente ouvido este episódio.
Se calhar estão chocados.
Estão chocados e vão dizer, isto foi a maior carrada de impropérias que eu ouvi na minha vida.
É só disparates.
Um movimento de cancelamento em massa, espero que não. Lembrem-se, nós somos gays.
Não nos cancelem, por favor.
Não nos cancelem que nós somos gays e a vida já nos cancelou, portanto. Portanto, pronto, tenham piedade de nós. Mas, enfim, é isto. Cá um beijinho.
Cá um beijinho.
Tchau.